reunião, uma vez que nós temos, como sabem, hoje a audição do professor Hugo Madeira, presidente da Sociedade de Cardiologia. Queria, aliás, colocar-vos uma questão prévia. O senhor professor perguntou se nós não nos importávamos que a reunião fosse filmada, uma vez que depois têm que prestar contas à Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Como as reuniões são públicas, em princípio não há problema, mas queríamos que este... Muito bem. Ora bem, antes disso, nós temos como ponto primeiro da ordem de trabalhos a discussão e votação dos considerandos e conclusões do parecer do projeto de lei número 576/10 do CDS-PP. O CDS não está cá, de qualquer das maneiras... Querem esperar só dois minutos a ver se vem a senhora deputada? Tem outros assuntos para tratar? É que o senhor deputado faz favor.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Eu queria saber como é que está a convocação, ou a convocatória, melhor dizendo, da audição sobre a saúde mental.
Muito bem, senhor deputado, os serviços da Comissão já telefonaram ao Coordenador Nacional, que estaria disponível para vir cá no dia 16, e assinei mesmo há pouquinho a carta para o Ministro de Assuntos Parlamentares a solicitar a vinda dele para dia 16. Os três diretores dos centros regionais também manifestaram a sua disponibilidade para vir, de maneira que o senhor deputado João Semedo pode mobilizar as suas forças para que a audição corra bem. Faz favor.
Mas, Sra. Presidente, nós o que tínhamos previsto no requerimento em que aprovámos a vinda cá. Desculpe-me. Estado aqui a mexer nisto, desculpe. Eu queria convidar uma série de médicos e enfermeiros da área da saúde mental. Eu tenho uma listagem disso, creio que cada deputado que tivesse, sim, exatamente, para poderem participar na audição. Porque me parecia que devíamos fazer, que o que nós aprovámos foi fazer uma audição dirigida àquelas quatro pessoas, mas aberta à participação de todos os que estivessem interessados. Eu gostava de convidar uma série de pessoas. Agora, preciso saber o dia e a hora. Eu não sei qual é o dia e a hora. E queria saber se os serviços da Comissão podem fazer esses convites.
Ora bem, Sr. Deputado, a questão é esta. O requerimento foi aprovado realmente no sentido da audição ser pública e aberta à intervenção de todos os interessados. Também é como está. Ser pública e aberta à intervenção de todos os interessados. É, isso significa que é, digamos, uma formulação diferente das reuniões da Comissão de Saúde e que temos que prever um local onde seja possível essa participação. Porventura o auditório, ou uma coisa assim no género, o auditório do edifício novo. De qualquer das formas... Nós, na sequência do que aqui se dizia, convocámos o Coordenador Nacional de Saúde Mental e os dirigentes dos Centros Hospitalares Psiquiátricos de Lisboa, Coimbra e do Hospital Magalhães de Lemos. E o Sr. Deputado disse, entre outros, não é? Mas os outros temos que saber quem seriam. E, portanto, é uma questão agora de se articular com os serviços da Comissão. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu queria só fazer um comentário a este novo modelo de audição. Nós temos feito várias vezes audições em que, de facto, as pessoas que estão a assistir não intervêm. Fazendo um modelo fazendo este modelo com um poder de intervenção das pessoas que vêm assistir, eu penso que é preciso ter algum cuidado, porque nós vamos ter um tempo limite para essa audição. Isto vai ser o mesmo tempo de uma reunião da comissão, não é? Não é um dia inteiro, não é um seminário, é uma audição. E eu penso que era melhor nós combinarmos aqui um programa para ficar bem definido quando é que as pessoas que estão a assistir intervêm, porque penso que tem que haver alguma disciplina quando vem tanta gente que o Dr. João Semedo está a sugerir que venha. Não vai cada um falar por si quando lhe apetece fazer os comentários, porque penso que isso aí se transformaria noutro tipo de iniciativa que não uma audição da Comissão de Saúde. Penso que me estou a fazer entender. Portanto, era bom que nós pudéssemos definir um programa e uma parte para debate das pessoas que vêm assistir, mas será só nessa parte de debate. Não podem comentar, por exemplo, as afirmações dos deputados, etc, etc. Era só isso que eu queria assegurar. Obrigada.
Senhora Deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito brevemente, Senhora Presidente, muito obrigada. Para dizer, na sequência da intervenção da Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Coordenador Nacional de Saúde Mental foi aprovado nos exatos termos em que foi elaborado, sem nenhuma observação de nenhum grupo parlamentar. Nesse sentido, cabe, dentro das competências da Sra. Presidente da Comissão de Saúde, arbitrar, dirigir e dar o tempo que entender adequado à intervenção das pessoas que vão estar aqui a assistir. Por isso, não tem que ser feita uma grelha especial para orientar a Sra. Presidente na direção dos trabalhos dessa audição. E é nesse sentido que eu gostaria de fazer este reparo, para não se fazer cada vez que há uma situação qualquer que, enfim, traz algum incómodo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que haja permanentes objeções e sugestões que vêm inclusivamente ao arrepio daquilo que deve ser o respeito pelas competências consignadas a nível regimental e que estão adstritas a quem preside a comissão, que neste caso é a Sra. Maria de Belém Roseira, uma insigne deputada do Partido Socialista.
Muito obrigada pelo insigne, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Sr. Presidente, de facto, a Sra. Deputada Regina Bastos deturpou completamente as minhas palavras e de facto, eu nem sequer aceito um reparo da Sra. Deputada Regina Bastos, era o que mais faltava. A minha intervenção prende-se com uma afirmação que a Sra. Presidente fez, no sentido que, pela primeira vez, as pessoas que vêm assistir vão intervir. E nesse sentido, e com o espírito construtivo de ajudar, eu queria que a Sra. Presidente, antes de marcar a audição, se definisse um programa. Tão só quanto isso, evidentemente, que a competência é sua, mas ninguém respeita mais a competência da Sra. Presidente do que eu, peço-lhe imensa desculpa. E os seus reparos só servem quando lhe convém. E, portanto, Sra. Deputada, não lhe aceito qualquer reparo. Incómodo não é nenhum. Muito pelo contrário, no que diz respeito à saúde mental, temos tido avanços com este governo que já não se tinham há muitos anos e, portanto, estamos perfeitamente à vontade. Evidentemente, há problemas, mas avanços como se fez até agora neste último governo, não me lembro. Talvez a Sra. Deputada, uma vez mais, me queira dar uma alternativa que não conseguiu na última sessão plenária. Obrigada.
Muito obrigada, Sras. Deputadas. Nós, o Sr. Deputado João Semedo também pediu a palavra, faz favor.
Quer dizer, eu acho que as duas senhoras deputadas, a deputada Maria Antónia Almeida Santos e a deputada Regina Bastos, ambas têm razão, creio eu. Eu creio que, enfim, o requerimento foi aprovado nestes termos, eu na altura não escondi que era esse. Sim, sim, mas eu não escondi isso. Propus exatamente que a audição, claro, que a audição fosse nestes termos, portanto, desse ponto de vista, acho que as recomendações da Sra. Deputada Regina Bastos fazem todo o sentido. Também acho que fazem sentido, como acabei de dizer, comecei por aí, as recomendações da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, ou seja, eu creio que devíamos estabelecer pelo menos um cronograma talvez uma coisa do género, primeiro os grupos parlamentares, depois os responsáveis pelas instituições que neste momento concretizam a saúde mental, depois eventualmente participantes que queiram intervir no debate, depois novamente os grupos parlamentares ou os responsáveis. Quer dizer, eu percebo que seja natural que se deva fazer isso, eventualmente até a priori, ou então entregamos essa responsabilidade nas mãos da senhora Presidente, tudo bem, de uma forma ou de outra.
Pois, muito bem, eu considero que tem mesmo que se fazer uma organização da sessão, não só em termos de local, como em termos da participação das pessoas. Gostaria, uma vez que o Sr. Deputado João Semedo é o autor do requerimento, que naquele, entre outros, que concretizasse alguma coisa. E eu própria tenho uma sugestão a fazer, uma vez, como sabem, sou também deputada municipal e a própria Câmara de Lisboa está preocupada com a situação específica dos sem-abrigo, até lhes podemos dizer se querem estar aqui, não é? Porque é uma questão muito, muito identificada e que pode, de certa forma, encontrar alguma desproteção em casos pontuais, face a uma orientação que é prevalente relativamente à integração na comunidade, quando essa integração não funciona. E depois desenharei um projeto de programa de que darei conhecimento aos coordenadores dos grupos parlamentares. De qualquer das maneiras, talvez fosse importante que cada um dos grupos me fizesse sugestões relativamente às entidades a convidar. O facto de as convidar nem quer dizer que as pessoas queiram participar, mas pelo menos para ouvirem este debate, às vezes é importante e faz bem numa lógica de transparência do Parlamento, que aliás foi muito incentivada com o novo regimento. Este formato atípico pode ter esse mérito. Faz favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Sra. Presidente, só mesmo para terminar esta questão, é evidente que o requerimento foi aprovado nos termos em que está redigido, onde prevê a intervenção.
Sra. Deputada, desculpe interromper, eu só não levantei nenhuma dúvida prévia porque ele foi aprovado numa reunião em que eu não estava cá.
Sim,
a presidir,
sim, mas eu estava. A questão não é essa. Evidentemente que este tema, e acho bem a sugestão que a Sra. Presidente deu, até relativamente à questão dos sem-abrigo na cidade de Lisboa, que é uma questão tão importante e que eu penso que era bom trazermos para este debate. De qualquer forma, eu queria assinalar que este modelo de audição é um precedente. Quer dizer, não costuma ser assim. Este requerimento foi aprovado nestes termos, mas não é o modelo das audições. É, sim, um precedente que se abriu, o que não quer dizer que para o futuro seja sempre assim, se nada for dito em contrário. Era só aquilo que eu queria frisar e penso que os senhores deputados estarão de acordo comigo, porque as audições nunca se passaram desta forma, não é?
Senhor Deputado João Semedo, faz favor.
Eu queria fazer uma sugestão que fosse também convidado o Presidente do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, que é o Professor Marcos Teixeira. É o Presidente do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos.
Sr. Deputado Joaquim Couto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria corroborar as palavras do Sr. Deputado Almeida Santos pelo seguinte, porque sendo este um precedente, e se o debate ou se a audição é muito aberta, primeiro corremos o risco de prolongar a sessão o dia todo, se não é hora, se pode dizer. E o facto de convidar 10, 15, 20 pessoas não significa que elas falem todas. Elas que provavelmente terão que se organizar, ou a Sra. Presidente dá algumas ordens nesse sentido, de que falará uma, duas, três ou quatro pessoas durante a sessão. Porque se vamos convidar 20 pessoas e vão falar as 20, de facto já não é um precedente, é um precedente ao quadrado. E portanto, não me parece razoável que assim fosse, independentemente de gostar muito de ouvir as pessoas que eventualmente teriam para dizer. Mas a verdade é que esta não é um seminário, não é um congresso, não é nada disso. É uma audição parlamentar com regras próprias do Parlamento e não com regras próprias de outra sessão qualquer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A discussão prende-se com o conteúdo do requerimento que foi aprovado em sessão, onde eu não estava, que vem formulado nesse sentido. Ora bem, de qualquer maneira, e como eu sou, digamos, a dinossauria desta comissão em termos de saúde, só fazer uma precisão. Não, mas é que sou mesmo, eu não me importo de ser. Não, sou dinossauria mesmo porque comecei a trabalhar antes de 25 de Abril e assistia, digamos, a todas as formulações da nova formulação da organização social. Dizer o seguinte, até porque eu gosto muito de respeitar os direitos de autor, já sabem que sou muito, muito firme nesse aspecto. Foi o meu antecessor, Dr. Paulo Mendo, quem organizou uma grande, grande conferência sobre saúde mental, que deu origem depois a uma proposta de lei que eu própria depois apresentei no Governo, mas que foi produzida durante o tempo do Dr. Paulo Mendo, na sua grande substância. O coordenador dessa reorganização, em termos quer de conceitos, quer de organização da saúde mental, foi já na altura o professor Caldas de Almeida. E, portanto, é bom que o professor Caldas de Almeida seja o atual responsável da saúde mental, porque dá esta, digamos, toda esta panorâmica do ponto de vista da história recente, até porque nós sabemos que em psiquiatria há várias escolas e algumas conflituosas umas com as outras. E digamos que isto pressupõe a escola, ou melhor, a atual doutrina, e a doutrina vertida em lei, pressupõe a prevalência das causas sobre os efeitos em termos da abordagem da saúde mental. Por isso é que isto é interessante do ponto de vista da sua discussão e a interação dessa discussão, precisamente porque, como em tudo na vida, é preciso um bocadinho de cada uma das escolas, uma vez que as situações não são todas iguais e, portanto, discutir isto pode realmente ser interessante para deixar as pessoas mais tranquilas. É só nesse sentido, até porque nós vivemos numa época que a Organização Mundial de Saúde já aponta para isso há muito tempo, em que vamos ter uma prevalência das doenças da saúde mental muito, muito pesada e, portanto, é bom que nos preparemos todos para isso. Ora bem, assim sendo, Sr. Deputado João Semedo ainda só quer dizer mais perguntas. Alguma coisa?
Quando é que é a audição? Porque isso é que ainda não sei.
Dia 16.
De que horas?
Às 15.
A outra questão, Sra. Presidente, era o seguinte. Nós podemos entregar nos serviços da Comissão...
Ao Sr. Deputado, a audição seria às 15, mas convinha-nos. Eu aí pedia-vos para chegarmos às 2h30, porque temos dois relatórios de propostas de lei. Penso, um projeto e uma proposta, porque a do CNEC é proposta, não é? É que já estão agendados para plenário e vai ser o último plenário na próxima semana. Portanto, pedia-vos isso, não é? 2h30, para depois podermos... Dia 16, não é? Fazermos uma reunião de meia hora da Comissão, pedia para chegarem à hora, para podermos fazer isso antes da audição.
A segunda pergunta era se nós podíamos entregar nos serviços da Comissão uma lista de pessoas a convidar para a Comissão as convidar por escrito. Pode ser?
Como de costume, Sr. Deputado, faz favor.
A minha inexperiência.
Não, não, não. Como de costume, porque eu estou em todas, é só por isso que eu sei que é de costume, como de costume. Eu vou pedir ao Sr. Presidente, vou já pedir, aliás, à Doutora Cláudia, deve ser suficiente na gestão das salas. Senhores Deputados, vamos então passar à discussão deste relatório, cuja relatora é a Sra. Deputada Eugénia Alho. Dou-lhe de imediato a palavra, se faz favor, para fazer a apresentação do seu relatório. Faz favor,
obrigada, Sra. Presidente. Ora bem, este projeto de lei 576/10-3 da iniciativa do CDS-PP tem como objeto estabelecer princípios reguladores do uso dos serviços de saúde, reunindo todos os requisitos formais previstos quer na Constituição quer no Regimento, baixou à Comissão de Saúde em 21 de julho. Vamos ver qual é efetivamente o objeto. Portanto, no entender do CDS-PP, do Grupo Parlamentar, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, justifica-se essa iniciativa considerando que o Estado, além de ver, promover e garantir o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, deve garantir também a equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços, visando evitar o desperdício e a utilização indevida dos serviços. Como argumentos, também temos que, sendo obrigação, na opinião do CDS-PP, sendo obrigação dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde garantir o acesso de todos os cidadãos aos melhores cuidados de saúde, como já tinha referido, já não é obrigação dos mesmos a realização de atos médicos que se possam considerar desnecessários. Referindo também que muitas vezes esses exames médicos prescritos aos doentes poderão ser supérfluos. Pronto, eu obviamente que estou a realçar os aspectos que considerei mais importantes, as outras partes constam também no relatório, e pelas as razões expostas. Ah, foi referido também na proposta de lei, no projeto de lei, que as taxas moderadoras, portanto, têm um valor relativamente baixo, mais de 50% dos utentes estão... quase 50% estão, portanto, isentos, e é importante fazer algo mais para evitar o desperdício em saúde, considerando que o que foi atrás referido leva precisamente numa situação dessas. Portanto, os signatários propõem, ao fim e ao cabo, duas medidas. Que as unidades integradas no Serviço Nacional de Saúde organizem com regularidade ações de formação gratuitas destinadas a educar as populações para a correta utilização dos serviços de saúde público, para a contenção e para evitar o desperdício, e propondo também que, sempre que um utente recorra ao Serviço Nacional de Saúde e seja fornecido um documento discriminativo dos custos reais da assistência médica prestada. Ora bem, se abordarmos a questão do enquadramento jurídico, verificamos que os pressupostos que assenta este projeto de lei, além da Constituição, do artigo 64, tem também a lei, que é o aspecto essencial, obviamente, tem também que olharmos com atenção e verificar que a lei número 4890, que constituiu, portanto, a lei de bases da saúde, já refere muito destas situações aqui requeridas, portanto, a gestão dos recursos disponíveis, algumas delas, destas situações, portanto, previstas na tal lei de bases da saúde, estão também referenciadas no projeto de lei. Portanto, é também incentivada a educação das populações para a saúde, estimulando nos indivíduos e nos grupos sociais a modificação de comportamentos nocivos à saúde pública ou individual. Depois, passando para o direito comparado, e aqui agradeço, foi o trabalho da Comissão, portanto, em Espanha como é que se processa? Em Espanha também existe a adequada educação sanitária da população. O funcionamento do serviço de saúde pública deverá também adequar a sua organização e funcionamento aos princípios de eficácia, celeridade, economia e flexibilidade, portanto, tudo o que, digamos, que constitui pilares essenciais de uma boa gestão. Em França, portanto, o sistema de saúde público relativo à política nacional de saúde é referida a especial responsabilidade também do Estado, que permite a proteção da saúde pública. E depois, como opinião, portanto, do relator, eu optei por não, portanto, referir aqui e deixar aqui expressa a minha opinião política sobre o projeto. No entanto, não quis deixar, digamos assim, de deixar referir aqui duas questões que eu julgo que são importantes. Será que os utentes do Serviço Nacional de Saúde são os responsáveis pelo desperdício que se alude neste projeto de lei? Portanto, de excesso de meios de diagnóstico, de excesso de medicação prescrita? É uma das questões que eu aqui deixo. A outra é se a concepção e obtenção do modelo informático para o tal documento, não é? Que é exigido, que é proposto pelo projeto, como obrigatório, com a discriminação dos custos reais, não é por si só mais uma despesa cujo montante não se reconhece, eu não sei qual seria, obviamente teria que ser levantada os custos e feito um estudo destas situações. Para terminar rapidamente, temos a parte das conclusões, em que é referido que, portanto, o grupo parlamentar do CDS tomou esta iniciativa, que visa estabelecer princípios reguladores do uso dos serviços de saúde. Esta apresentação reuniu os requisitos formais previstos e tem como objeto, como já referi, estabelecer princípios reguladores do uso dos serviços de saúde, propondo genericamente a adoção de duas medidas, que é a organização de ações de formação gratuitas por parte das unidades integradas no SNS, visando educar as populações de modo a evitar desperdício e a preservar recursos, e, por último, a obrigatoriedade, que já referi também, do tal documento com a discriminação dos custos da assistência médica prestada sempre que um utente recorra ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, face ao exposto, é de parecer que reúne os requisitos legais e constitucionais para, depois da nossa discussão, subir a plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, na verdade, movemos-nos aqui numa área complexa e que pode gerar leituras mais apressadas e que não corresponderam e não correspondem ao ânimo e à vontade dos proponentes. E, infelizmente, mas aí a culpa só nos pode ser imputada a nós proponentes. Pelas opiniões da relatora que aqui foram vertidas, manifestamente não houve a capacidade, pelo menos pela leitura feita pela senhora deputada, de transmitir qual é o verdadeiro objetivo. É evidente que os utentes não são os responsáveis. Agora, quando nós estamos a falar da sustentabilidade de um sistema com os encargos, com a despesa, com a complexidade que tem o Serviço Nacional de Saúde, é evidente que temos que ir encontrar formas para uma maior gestão e para evitar os desperdícios em todos os locais onde este desperdício possa acontecer. E, portanto, digo, Sra. Deputada, enquanto relatora, que esta questão que deixa aqui no seu relatório é exatamente aquela que, a meu ver, não se deveria colocar. É evidente que não são os responsáveis. Mas também lhe digo, e os profissionais conhecem bem aquilo de que estamos a falar. Ainda recentemente, o professor Manuel Antunes relatou o caso de um utente do SNS que conseguiu obter receita médica para 30 ataques num ano. 30 ataques. E estes episódios, estas situações multiplicam-se. E isto não significa, obviamente, que os responsáveis pelo desperdício são os utentes, Sra. Deputada. E penso que é um pouco uma extrapolação, um pouco, não quero dizer abusiva, mas talvez um bocadinho extensiva daquilo que é dito no preâmbulo. Evidente que a maior responsabilidade compete à tutela e compete à administração. E esta proposta foi feita com um espírito absolutamente construtivo e positivo de encontrar formas para educar também os utentes. Sendo que não deixaremos de indicar, como já o fizemos, as formas de evitar o desperdício através da unidose e todas as medidas que conhecem e que já fomos apresentando. Mas, portanto, isto é outra vertente que também tem que ser abordada se queremos falar da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde com seriedade e com transparência. E para terminar, Sr. Presidente, dizer-lhe apenas que este modelo informático do documento parece-me que é uma evidência. Se o utente se dirige aos serviços de saúde, paga a taxa moderadora e não sabe quanto é que esses cuidados de saúde, esses meios complementares de diagnóstico custam verdadeiramente ao erário público, há uma propensão, não digo para o abuso nem para o desperdício, mas para desvalorizar os cuidados que lhe são prestados. Parece-me também um pouco, enfim, e lá está, a culpa deve ter sido nossa, não ter conseguido neste projeto de lei transmitir que este documento, se houver um sistema informático adequado que entregue ao utente um documento que diga o senhor ou a senhora, o utente pagou X, mas na verdade consumiu ao Estado, o Estado despendeu Y na intervenção cirúrgica, na consulta, nos meios de diagnóstico que utilizou. E, portanto, eu penso que é quer um instrumento para a sensibilização dos utentes, mas que também, em última data, para que permite ter uma noção, que a população tenha a noção dos verdadeiros encargos do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, senhora deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De forma muito breve, para dizer que compreendemos qual é o objetivo perseguido pelo projeto de lei apresentado pelo CDS-PP, mas neste momento o que está em causa é o relatório da Sra. Deputada Eugénia Santanalho, e é nesse sentido que eu gostaria de dizer que, votando as conclusões, não tenho nada a opor à redação deste relatório. Felicito por isso a senhora relatora. Reservamos a nossa posição para o plenário e sempre diremos que, na parte em que se faz o levantamento do direito comparado, que este relatório é uma peça preciosa para percebermos as semelhanças e as diferenças que há em relação à nossa prática a nível de educação para a saúde e também ao nível pedagógico da consciencialização dos gastos que o Serviço Nacional de Saúde tem com os diversos serviços que presta à população. Muito obrigada.
Muito obrigada. Se algum dos senhores deputados, mas o senhor deputado Patinho, então, faz favor.
Muito obrigado. De uma forma brevíssima e para não demorar os trabalhos da Comissão, mas queria salientar do meu ponto de vista pessoal um apoio a este tipo de iniciativa, por duas razões fundamentais. A primeira é que os serviços de saúde tenham a preocupação de transmitir conhecimento à população para que a utilização dos serviços também seja melhor e para que conheçam melhor toda a envolvente, parece-me muito positivo. A segunda é que a ideia de que os utentes tenham conhecimento do custo dos serviços que utilizam me parece uma ideia muito positiva. Conheci, de resto, algumas experiências que fazem com que, justamente, os utentes, com base nesse conhecimento, refreiem justamente a utilização excessiva que às vezes têm e fazem, não é? Porque não conhece exatamente o custo exato dessas prestações. Terminava dizendo que essa informação é uma informação de contabilidade analítica, digamos assim, e os utentes, quando vão a entidades privadas, evidentemente, que recebem uma fatura detalhada de todos os consumos que têm, porque senão também não podem pagar. E por todas estas razões, Sra. Presidente e Srs. Deputados e Sras. Deputadas, eu queria apenas manifestar este apoio de princípio. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Joaquim Couto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o relatório que a Sra. Deputada Eugénia Alho fez está corretíssimo. Penso que não houve nenhum abuso na interpretação daquilo que é, digamos assim, a proposta inicial e a exposição dos motivos apresentados pelo CDS-PP. Mas há, de facto, aqui uma questão que depois ressalta, embora admito perfeitamente que não fosse essa a intenção do CDS-PP ao fazer a proposta. Mas a verdade é que, provavelmente, o CDS não quis incomodar os médicos, mas a verdade é que incomoda os utentes, porque se nós desenvolvermos ações de formação para os utentes, e eu concordo que isso se faça, então deveríamos começar primeiro, porventura, por dar ações de formação aos médicos, e àqueles que têm outras responsabilidades antes dos utentes. Bem, os utentes também são todos analfabetos, os utentes também são formados, são todos, é toda a população portuguesa, e portanto estamos a falar do mesmo horizonte de pessoas. A verdade é que nós sabemos, enfim, é quase o senso comum, que os grandes gastos se passam exatamente na saúde, nos exames complementares, no excesso de medicamentos e no desperdício, enfim, no sistema. Quer seja de recursos humanos, quer seja de consumíveis. Pelo que esta propositura provavelmente teria de ser feita para todos os serviços públicos. Quando eu vou tirar uma carta de condução, eu deveria saber quanto é que ela custa ao Estado. Quando eu vou tirar uma certidão, eu deveria saber quanto é que ela custa ao Estado. Ou seja, e porventura, se todos nós soubéssemos os custos deste serviço do Estado, provavelmente todos nós seríamos mais poupados e seríamos muito mais cometidos, às vezes, das nossas exigências. Não tiravam a carta de condução em vez de três, mas sabia, pelo menos, que porventura há reclamações, que porventura o tempo de espera, que porventura um conjunto de situações associadas, por exemplo, a alguma burocracia, porventura seria mais compreensivo se soubéssemos todos qual é a tramitação e qual os custos destes serviços do Estado ao cidadão. Bem, resumindo para esta questão concreta, entendemos que os utentes devem saber qual é a fatura e qual é o preço dos serviços que são prestados. Enfim, tenho algumas reservas sobre se as ações de formação, eventualmente para os utentes, não deveriam começar antes por outras estruturas superiores, nomeadamente os médicos, porque eu sou médico de profissão, por circunstâncias apenas, meramente circunstancial, mas tenho conhecimento que muitos doentes chegam aos médicos e pedem um TAC, pedem isto e pedem aquilo, e os médicos passam, porque também não têm consciência porventura, ou se têm... A questão será outra. Então, não tenho a consciência dos custos que isso tem para o Estado e pratica-se muito em Portugal a medicina defensiva face às exigências que têm aparecido também por parte dos utentes relativamente à negligência, relativamente, enfim, ao mau serviço, ao mau atendimento, enfim, ao tempo disponível. Tem havido muitas, enfim, cada vez mais os cidadãos e os utentes estão conscientes dos seus direitos e bem, e, portanto, vão reclamando mais. Como vão reclamando mais, a peça central do sistema de saúde, que é o médico, acaba por muitas vezes de praticar uma medicina defensiva com graves custos para o horário público e para o sistema de saúde. E, na minha modesta opinião, é aí, sobretudo, que está o grande gasto do sistema de saúde. É aqui. É nos exames complementares, nos medicamentos em excesso, é aqui que a fatura aumenta. E não é possível, diminuí-la. Não há nenhum ministro da saúde que a faça diminuir se os médicos não colaborarem com isto. Podem surgir todos os programas mais maravilhosos. Se os médicos continuarem a prescrever exames complementares, 30 ataques, como referiu, ou a prescrever medicamentos para além daquilo que é o necessário, como ainda recentemente veio a público, em que há medicamentos em Portugal que são consumidos muito para além da média europeia, se os médicos não tiverem ganhos para esta causa, não há ministro, não há governo que se... Não há sistema, não há nenhuma sustentabilidade do sistema de saúde que aguente. É sempre furada por esta via. Obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada Eugénia Ar. Faz favor.
Ora bem, eu era só para referir que não deixei de entender o espírito do projeto de lei por o que escrevi no relatório, apenas porque muitas das coisas são a citação do que está escrito, não é? Agora, nós quando pensamos, e o deputado Joaquim Couto falou, que efetivamente há médicos que o doente pede, o utente pede e o médico passa, há outros que têm dificuldades em obter essa mesma prescrição de... Pronto, portanto, vê-se um pouco de tudo e o utente anda aqui no meio... Agora, vamos lá ver, as ações de formação são sempre bem-vindas, obviamente. A informação do que o Estado paga também deve chegar ao utente. A questão que eu refiro aqui do programa informático é que isto pressupõe mais um programa informático. Pressupõe porque há dados que não são recolhidos nesta altura. Está a ver, Sra. Deputada Teresa Queiroz? Há dados que não são recolhidos para a ficha do doente nesta altura, como quanto custa uma consulta de ortopedia ao Estado, quanto custa, está a ver? Portanto, ainda ontem eu fui ao Hospital de Beja e eu recebo a fatura, o recibo do que eu paguei, não é? Pronto, portanto, isto leva, era só para alertar, o Estado sabe. Não, mas, certo, mas era mais, é um programa informático mais que temos que ter, então... Para os dados sair.
Mas, ó, senhores deputados, pronto, eu acho que, digamos, a discussão é no plenário.
Exatamente.
E nós já estamos muito atrasados. Não por culpa das pessoas que estão lá fora, é por culpa dos senhores deputados que chegaram atrasados para fazer o quórum.
Sr. Presidente, só para terminar, queria dizer que a divulgação também pode chegar às pessoas de outra forma, se verificar-se que o programa informático podia ser demasiado pesado, porque já temos tantos que depois emperram uns nos outros, como muitas vezes dizem, não é? De maneira que pode chegar, é preciso, para sair num recibo, tem que haver um programa que permita a sua emissão. Pronto, mas depois discutimos isso, mulher. Obrigada, Sra. Presidente.
Está bem, então nós vamos proceder à votação deste relatório. Quem vota contra? Das conclusões, peço desculpa. Quem vota contra? É considerando as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, os grupos parlamentares.
Presidente, para não abster, como ficou visível na minha intervenção, não me revejo nesta formulação de que será que os utentes são responsáveis. Portanto, tem uma interpretação, a meu ver, que não corresponde ao objetivo do projeto de lei. Portanto, eu gostaria de deixar esta ressalva, que não é o suficiente para votar contra a parte descritiva do relatório, mas que em todo o caso não
corresponde. Quero que fique em ata, não é? Muito bem. Pronto, então foi o relatório aprovado por unanimidade, sendo que a senhora deputada Teresa Queiro pretende constar em ata que não se revê naquela preocupação da senhora deputada relatora relativamente a sacar aos utentes os custos pela utilização dos serviços. Pronto, muito bem. Então eu vou mandar entrar o senhor professor Hugo Madeira, pedir-lhes para não saírem daqui.